Biologia em meia hora.
Quais são os biomas do mundo? Antes de responder essa pergunta, eu estava aqui pensando, por que entender sobre biomas é importante? Talvez eu esteja pregando para convertidos, mas bora lá espalhar a palavra dos biomas. Se eu tivesse que usar apenas uma palavra para descrever a importância dos biomas, eu diria recursos. Em ecologia, essa palavra, recurso, tem um significado muito específico. De acordo com um dos ecólogos mais importantes da nossa época, o norte-americano David Tillman, os recursos são todas as coisas consumidas por um organismo. Ou seja, alimentos, abrigos, territórios, parceiros sexuais, água, oxigênio, luz, no caso dos organismos fotossintéticos como as plantas, tudo isso são exemplos de recursos. E detalhe, recurso é tudo aquilo que se torna temporariamente indisponível para um organismo enquanto é consumido por outro. Quando eu como uma maçã, bebo uma aguinha, ocupo um espaço, eu estou tornando esses itens indisponíveis para outros organismos. E quando a disponibilidade de um recurso começa a cair, rola uma das interações mais estressantes para os organismos, a competição. Agora, para entender a importância dos biomas nesse rolê todo, é só lembrar que os recursos costumam ser limitados e dependem de um equilíbrio ecológico que só grandes sistemas como os biomas sustentam com delicadeza. Então, compreender as propriedades dos biomas ou mesmo os processos que ocorrem neles nos permite prever razoavelmente os impactos da alteração de um ambiente ou os impactos gerados pela remoção ou ainda pela colocação de uma espécie em uma área. Saber sobre os biomas nos permite prever como essas ações podem alterar climas, cadeias alimentares e a disponibilidade de recursos para as diversas espécies do planeta. Mas, principalmente, entender sobre os biomas nos permite prever como essas ações podem alterar a disponibilidade de recursos para a nossa espécie, hoje e no futuro. Se alguém ousar dizer para você, mas isso é natural, o mundo muda mesmo, nossa espécie, assim como outras, ficará presa no filtro da seleção natural e se extinguirá. Bom, nesse caso, a gente poderia responder, tá, mas a gente não precisava acelerar. Os biomas fornecem uma ampla gama de serviços ecossistêmicos que são essenciais para a sobrevivência e o bem-estar humano. Esses serviços incluem a regulação do clima, a purificação do ar e da água, a polinização das plantas, a fertilização do solo, a proteção contra desastres naturais e a oferta de recursos como alimentos, água, madeira e até medicamentos. Ou seja, a estabilidade dos biomas é que determina a disponibilidade dos nossos recursos. Mas Camila, por que eu preciso entender os detalhes de cada bioma? Ah, porque cada bioma abriga uma variedade única de espécies de plantas, animais e micro-organismos. Quando a gente aprende sobre seus detalhes, a gente pode identificar as espécies que vivem lá, entender suas interações ecológicas e determinar quais são as estratégias eficazes de conservação para a proteção da diversidade biológica. Porque cada bioma possui recursos naturais específicos, como água, solo, madeira, minerais e recursos energéticos. Quando a gente aprende sobre seus detalhes, a gente pode entender como esses recursos são distribuídos e como podem ser utilizados de maneira sustentável, garantindo a sua disponibilidade para as futuras gerações. Porque os biomas são afetados pelas mudanças climáticas de maneiras específicas, com alterações nos padrões de precipitação, temperatura e disponibilidade de recursos. Quando a gente aprende sobre seus detalhes, a gente pode entender como eles estão respondendo às mudanças climáticas e desenvolver estratégias de adaptação adequadas para proteger os ecossistemas e as comunidades que dependem deles. E cada bioma apresenta desafios e fenômenos únicos. Estudar os detalhes de cada bioma permite que a gente faça descobertas importantes sobre a evolução, a ecologia e a biologia das espécies que vivem nesses ambientes, expandindo nosso conhecimento sobre a vida na Terra. Então, no episódio de hoje, o plano é comentar sobre alguns dos biomas do mundo. Quando os meus alunos me perguntavam quantos biomas tem no mundo e quais são eles, a minha resposta começava com: agora, talvez, você me odeie um pouquinho. Isso porque o número exato de biomas depende de para quem você faz essa pergunta. Pesquisadores e organizações classificam os biomas de maneiras ligeiramente diferentes. Tem lugar que vai dizer que são 5, outros 6, 7, 8, 9 ou mais. Fui olhar o projeto Global 200 da WWF, que analisou padrões globais de biodiversidade para identificar um conjunto de ecorregiões, tanto terrestres quanto de água doce e marinhas. Aí lá no site eles dizem assim: colocamos cada uma das ecorregiões da Terra em um sistema de 30 biomas e reinos biogeográficos para facilitar uma análise de representação. Esse processo rendeu 238 ecorregiões, composto por 143 terrestres, 53 de água doce e 43 ecorregiões marinhas prioritárias. Gente, é muito legal a iniciativa, mas imagina se na prova do Enem caísse assim. Mas para os meus aluninhos do curso de Engenharia Ambiental, o que eu fazia era usar um sistema de classificação desenvolvido pelo ecólogo alemão Heinrich Walter. Ele olhou mais para ambientes terrestres e é nisso que eu vou focar neste episódio. Como em ambientes terrestres, a temperatura e a umidade são as variáveis mais importantes, particularmente para as plantas, ele considerou um sistema que classifica o mundo em zonas climáticas para depois pensar nos biomas. O sistema do Walter tem 9 grandes divisões e foi criado com base no ciclo anual da temperatura e precipitação. E por precipitação, a gente vai entender que é água caindo do céu, que nem chuva, granizo e neve, ok? Mas, uns 10 anos depois do Walter, outro ecólogo, o Robert Whittaker, da Universidade de Cornell, definiu os biomas pensando primeiramente no seu tipo de vegetação e depois ele procurou identificar um diagrama climático simples, no qual ele colocou as fronteiras aproximadas dos seus biomas em relação à temperatura e precipitação médias. O resultado, adivinha? Foi semelhante ao esquema do Walter, com 9 tipos de biomas que são diretamente equivalentes. Quando Whittaker fez isso, ele criou um gráfico considerando a precipitação no eixo Y e a temperatura no eixo X. E quando ele olhou para o gráfico dele, ele viu que a maioria dos locais na Terra caíram dentro de uma área triangular. E é legal demais poder ver esse gráfico porque dá para ver bonitinho que os 3 cantos do triângulo representam o seguinte: em um canto ficam os climas quentes e úmidos. No outro canto ficam os climas quentes e secos. E no último, os climas frios e secos. Eita, mas cadê os climas frios e úmidos? Oi, as regiões frias e com alta precipitação são mega raras, porque a água não se evapora rapidamente com baixas temperaturas e porque a atmosfera nas regiões frias contém pouca quantidade de vapor d'água. Mas como os diagramas climáticos do Walter distinguem os grandes biomas terrestres, então? Eu vou fazer o seguinte. Vou começar falando das regiões quentes, que ocorrem em latitudes tropicais e que têm temperaturas médias acima de 20 graus Celsius. Depois, eu vou falar de regiões com temperaturas entre 5 e 20 graus Celsius. Por último, a gente comenta sobre as regiões que enfrentam temperaturas abaixo de 5 graus. Tudo certo? Então, falando um pouco sobre as regiões quentes, que ocorrem em latitudes tropicais e que têm temperaturas médias acima de 20 graus Celsius, se você estiver próximo a uma latitude de 20 graus, tanto para cima quanto para baixo da linha do Equador, a temperatura vai variar mais durante um dia do que a variação de temperaturas médias mensais ao longo de um ano. Isso me lembra aqueles dias que a gente acorda com frio, leva uma blusinha para sair de casa. Conforme a gente se aproxima do meio-dia, o desejo por um banho de mar ou uma piscina ocupa nossas mentes e permanece lá até o crepúsculo. Quando chega a noite, uma brisa lembra a gente de procurar a nossa blusinha dentro da bolsa. Ou seja, ao longo do dia, as temperaturas variaram uns bons graus aí, não é? Na sua região, você também tem dias assim? Mas, curiosamente, quando a gente tira a média das temperaturas diárias do mês e compara os meses do ano, as temperaturas variam um pouco de um mês para o outro. O que a gente vai ver de diferente mesmo, ao longo dos meses, é uma diferença no padrão de precipitação. Quando eu era criança pequena, eu morava lá em Manaus. Manaus fica numa latitude por volta de 3 graus sul. Lá, se eu não estiver errada, o que a gente chamava de inverno era o período de chuvas. E põe chuva nisso. Eu particularmente não gostava, porque daí minha mãe me lembrava de colocar uma blusinha para não ficar resfriada. A média mensal mais baixa por lá é algo em torno dos 26 graus nos meses de janeiro, fevereiro e março, e a mais alta é de 28,6 graus no mês de setembro. Só um detalhe, essas são as médias mensais recolhidas entre os anos de 1991 e 2020. Ou seja, isso não significa que a gente não experimente temperaturas acima dos 30 graus ou próximas aos 20 graus em Manaus. Aqui onde eu moro agora, no interior do estado de São Paulo, em uma latitude por volta de 22 graus sul, o que a gente tem é um período bem seco e relativamente frio e um período chuvoso e quente. A média mensal mais baixa por aqui é algo em torno dos 19 graus e a mais alta é 25 graus Celsius. Mas já tiveram dias que eu tive que colocar o aquecedor para os meus bichinhos de laboratório porque tem noites de inverno que alcançam temperaturas abaixo de 10 graus Celsius. Essa semana mesmo, a mínima que rolou na madrugada de sábado para domingo, dia 18 de junho de 2023, foi de 9 graus Celsius. Bom, mas o interessante é perceber que essas diferenças climáticas são capazes de criar um gradiente contínuo de vegetação. E isso vai desde uma floresta pluvial assazonal úmida, ou seja, uma floresta que recebe muita chuva e que você praticamente não vê sazonalidade, ou melhor, você quase não vê estações muito bem definidas. E vai até um deserto sazonal. Então, o primeiro bioma que eu gostaria de comentar é o de floresta pluvial tropical, que, de acordo com Walter, representaria a zona climática 1 com um clima equatorial. Os climas onde as florestas pluviais tropicais se desenvolvem são sempre quentes e recebem no mínimo 2 mil milímetros de precipitação durante o ano, e não menos do que 100 milímetros durante um único mês. Aí eu não sei se você tem ideia do quanto é 1 milímetro de precipitação, ou melhor, 1 milímetro de chuva. Se você não sabe, pensa assim. Imagina uma caixinha quadradinha com lados de 1 metro. Para a gente ter 1 milímetro de chuva, essa caixinha tem que encher até, exato, 1 milímetro de profundidade. E isso representa 1 litro de chuva por metro quadrado. Agora, imagino que são 2 mil litros de água por metro quadrado em um ano. É muita chuva. Os solos da floresta pluvial são antigos e profundamente intemperizados. Afinal de contas, eles recebem muita chuva. Como esses solos são intensamente lavados pela chuva, eles não têm muita argila e retêm poucos nutrientes. Tudo vai literalmente por água abaixo. Por causa de compostos como o óxido de alumínio e o óxido de ferro, esses solos ficam com uma cor mais avermelhada. As florestas desses locais são tão apinhadas de plantas que a gente costuma dividi-las em camadas. A camada superior é chamada de dossel. Ela é composta por árvores enormes de uns 40 metros de altura ou mais e forma uma cobertura ou um dossel que bloqueia a maior parte da luz do sol para as plantas nas camadas inferiores. A segunda camada, ou intermediária, é chamada de subbosque. Esse nível é composto principalmente por arbustos e plantas trepadeiras. Podem ocorrer também no subbosque plantas epífitas, como as bromélias, que crescem nos galhos de outras plantas e não estão enraizadas no solo. Para compensar a baixa quantidade de luz que atravessa o dossel, as plantas investem em folhas largas ou latifoliadas, aumentando assim a sua área fotossintética. Bom, a camada mais baixa é chamada de camada solo. É lá que fica a vegetação de menor porte, as herbáceas. Essa é uma parte muito importante. Essa é uma parte importante demais das florestas pluviais tropicais, porque é lá que ocorre o processo de decomposição da matéria orgânica. É um local escuro e úmido, cheio de folhas e troncos caídos. Um local ideal para organismos detritívoros e decompositores agirem e assim liberarem minerais de volta para o solo da floresta. Mas olha que coisa curiosa. Existem as árvores emergentes. Elas são árvores que passam o limite do dossel e, por causa disso, podem sofrer com a falta d'água. As danadas ficam grandes demais e precisam de muita, muita água. Mesmo ocorrendo em um local com muita chuva, ainda pode faltar água, porque além da alta estatura dessas plantas, elas têm várias competidoras. Tem muita planta por lá. Para lidar com essa possível falta d'água, essas árvores costumam ser decíduas, ou seja, elas costumam perder as suas folhas em determinada estação do ano para economizar. Para fechar o papo sobre florestas pluviais tropicais, vou deixar aquele alertinha básico. Essas florestas possuem a mais alta diversidade de espécies do planeta. Por causa das suas temperaturas, que são sempre altas, e da umidade abundante, a serrapilheira, que é aquela camadinha de matéria orgânica sobre o solo, formada por folhas e galhos, então, essa serrapilheira se decompõe rapidamente e a vegetação é capaz de assimilar imediatamente os nutrientes que vão sendo liberados. Essa rápida ciclagem de nutrientes sustenta a alta produtividade da floresta tropical, mas ela também torna esses ecossistemas extremamente vulneráveis à perturbação. Quando essas florestas são cortadas ou queimadas, muitos dos seus nutrientes vão embora nos troncos levados para outras regiões ou vão para a atmosfera junto com a fumaça. Os solos vulneráveis sofrem erosão rapidamente e podem provocar o assoreamento de córregos e rios. Em muitos casos, o ambiente se degrada rapidamente e a paisagem se torna improdutiva. O segundo bioma que a gente precisa falar é o de floresta sazonal tropical ou savanas. Esse bioma corresponde à zona de clima 2 e tem clima tropical. Bora pensar no globo terrestre e imaginar a linha do Equador. Além dos 10 graus da linha do Equador, tanto para cima quanto para baixo, o que a gente costuma ver é a ocorrência de locais com uma estação seca bem marcada. Nesses locais surgem as florestas sazonais tropicais. É floresta porque tem árvores. É sazonal porque tem variação de acordo com as estações do ano. E é tropical porque está entre os trópicos. Lembra que no hemisfério norte a gente tem uma linha imaginária chamada Trópico de Câncer, que fica 23 graus acima da linha do Equador? E que no hemisfério sul a gente tem uma linha imaginária chamada Trópico de Capricórnio, que fica 23 graus abaixo da linha do Equador? Então, tudo que está entre os trópicos é chamado de tropical. Esses biomas costumam ter árvores decíduas, ou seja, árvores que descartam suas folhas durante a estação seca. Essa é uma estratégia para economizar energia e água. Ter folhas é um investimento caro. Além disso, as folhas podem perder água facilmente pela transpiração. Conforme o ambiente vai se tornando mais seco, a vegetação vai ficando mais curta e espinhos se desenvolvem para proteger as folhas da pastagem. Neste contexto, conforme a região se torna mais seca, de um ambiente para outro, a vegetação também muda, com adaptações correspondentes ao tipo de clima. As árvores vão ficando menores, as folhas passam a ter adaptações para evitar a perda de água, como uma cutícula mais grossa e uma área foliar menor. Os incêndios naturais e mesmo a pastagem por grandes herbívoros podem desempenhar um importante papel na manutenção desses biomas, particularmente nas regiões mais úmidas. Quando a pastagem e o fogo são controlados em um ambiente de savana, a floresta normalmente volta a se desenvolver tranquilinha. Bom, essa primeira parte já está terminando, mas antes eu tenho uma dica para deixar. No canal de YouTube Blablalogia tem uma live minha explicando um pouquinho sobre o papel do fogo no Cerrado Brasileiro, que é um ambiente de savana. Eu vou deixar o link nas referências, ok? Espera só um minutinho que depois do intervalo eu falo mais sobre os biomas do mundo.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as áreas de clima temperado que têm temperaturas médias anuais entre 5 e 20 graus Celsius. O primeiro bioma que eu gostaria de comentar e que ocorre nessas regiões é o deserto subtropical. Ele corresponde à zona climática 3 e tem um clima subtropical. Daí, eu já preciso comentar sobre esse termo deserto. Tem gente que acha que os desertos são apenas locais quentes, mas não é bem assim. Deserto é um local seco, com baixa precipitação e com baixa diversidade. Isso não significa que não chova nesses locais, ou mesmo que não exista vegetação ou outras formas de vida. Significa menos ainda que são locais sempre quentes. Existem desertos frios, desertos costeiros. Agora, a gente vai falar dos desertos subtropicais, que frequentemente são chamados de desertos quentes. Eles ocorrem em latitudes entre 20 graus e 30 graus a norte e a sul do Equador, nas áreas com uma alta pressão atmosférica. Uma área de alta pressão atmosférica é uma região onde a pressão do ar é maior do que nas áreas vizinhas. Nessas regiões, as massas de ar descem e se comprimem, aumentando a pressão sobre a superfície terrestre. Quando isso ocorre, a massa de ar descendente inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas. Além disso, a compressão do ar causa um aumento de temperatura, tornando o clima mais quente e reduzindo a umidade relativa do ar. Então, o clima nesses locais é predominantemente seco. Por causa da baixa precipitação, os solos dos desertos subtropicais são rasos e praticamente sem matéria orgânica. Mas a maioria dos desertos subtropicais recebem chuvas de verão que permitem que muitas plantas brotem de sementes dormentes e cresçam rapidamente antes que o solo sequem de novo. A vegetação é constituída geralmente por gramíneas e pequenos arbustos. Essa vegetação é adaptada a sobreviver às limitações dos desertos. Então, as plantas possuem estruturas mais resistentes à dessecação e podem armazenar água no caule, na raiz e nas folhas. Mas olha só que interessante, mesmo em desertos quentes, a temperatura varia muito, muito, muito ao longo do dia. Como não existe uma floresta para fazer uma sombrinha e reter a umidade, as temperaturas podem facilmente chegar a 50 graus Celsius durante o dia. E como o que tem lá é um solo formado principalmente por areia, esse solo perde energia térmica muito rápido com a partida do sol, o que resulta em temperaturas que podem chegar a menos 10 graus Celsius. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o bioma de bosque e arbusto da zona climática 4. Como essa região apresenta um clima mediterrâneo, você pode encontrar esse bioma também com o nome de floresta mediterrânea. Essa zona climática mediterrânea fica a 30 ou 40 graus a norte e a sul do Equador. Os climas dessas regiões são caracterizados por verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. E qual que é a cara desse bioma? Como que é a vegetação desse bioma de bosque? Bom, a vegetação é formada por arbustos perenes, com 1 a 3 metros de altura. Esses arbustos ficam espaçados uns dos outros. Não é aquela doideira das florestas pluviais que tem planta em tudo que é lugar. O estrato herbáceo, ou seja, as plantinhas pequenas, não se desenvolve muito bem por causa dos longos períodos de seca. As adaptações da vegetação para o clima seco incluem troncos largos e revestidos por uma casca espessa, folhas pequenas e raízes profundas e ramificadas. As folhas pequenas e resistentes das plantas típicas do clima mediterrâneo recebem o rótulo de vegetação esclerófila, porque tem folhas duras. Os incêndios são frequentes e a maioria das plantas ou tem sementes resistentes ao fogo ou raízes que são capazes de rebrotar logo após o incêndio. As cinzas provenientes do fogo são ricas em fósforo, potássio e cálcio, que contribuem demais para o brotamento das plantas. Mudando agora para o bioma de floresta pluvial temperada. Esse bioma ocorre na zona climática 5 e tem clima temperado quente. O bioma de floresta pluvial temperada ocorre próximo à costa do Pacífico, no noroeste da América do Norte, sul do Chile, Nova Zelândia e Tasmânia. Lá, a gente vê invernos com temperaturas amenas e chuvas pesadas, além de nevoeiros de verão que criam condições que sustentam florestas perenes extremamente altas. Esses tipos de florestas podem incluir árvores como coníferas, que não perdem a sua folhagem, e árvores que perdem a sua folhagem anualmente. A gente ainda não sabe direito porque esses locais são dominados por árvores aciculadas, ou seja, que apresentam folhas com formato de agulhas, como as coníferas. Isso porque, em geral, esse formato de folha representaria uma adaptação à seca, mas esse não parece ser um problema nessas regiões. O registro fóssil mostra que essas comunidades de plantas são muito antigas e remanescentes de florestas que eram muito mais extensas durante a era Mesozoica há 70 milhões de anos. Ao contrário das florestas pluviais nos trópicos, as florestas pluviais temperadas tipicamente sustentam poucas espécies. O bioma de floresta sazonal temperada. Esse bioma ocorre na zona climática 6. Quando a gente pensa em regiões de clima temperado, a gente pensa de forma geral em locais onde há uma clara divisão das estações do ano. Quando acrescenta a palavra sazonal, então, aí sim, estamos falando de um lugar com estações bem marcadinhas. A floresta sazonal temperada, ou floresta decídua, é um tipo de ecossistema encontrado em áreas onde as estações do ano são bem definidas. Ela é caracterizada pela presença de árvores caducifólias, ou seja, que perdem suas folhas durante a estação fria ou seca do ano. Durante os meses de verão, a floresta é caracterizada por uma vegetação densa e exuberante. As árvores ficam cobertas por folhas verdes. E ocorre também uma grande diversidade de plantas herbáceas e arbustos no subbosque. No outono, as folhas das árvores mudam de cor. A gente consegue ver uma gama de tons amarelos, alaranjados e avermelhados. Eventualmente, essas folhas caem e a floresta entra em um período de dormência durante o inverno, quando as árvores ficam peladinhas, sem folhinhas. O bioma de campo temperado e deserto. Esses biomas ficam na zona climática 7 e têm clima continental. Estes campos são frequentemente chamados de pradarias. Na América do Norte, os campos se desenvolvem nas zonas climáticas continentais, onde os invernos são frios e a precipitação é rara, tanto que os detritos orgânicos não se decompõem rapidamente e os solos são ricos em matéria orgânica. Devido à sua baixa acidez, os solos de pradaria não são muito lixiviados e tendem a ser ricos em nutrientes. A vegetação é dominada por gramíneas, que crescem a alturas de 2 metros nas partes mais úmidas desses campos e a menos de 0,2 metros nas regiões mais secas. A maioria das espécies de campo tem caules subterrâneos resistentes ao fogo ou rizomas, dos quais os brotos reemergem ou tem sementes resistentes ao fogo. Já onde a precipitação varia entre 250 a 500 milímetros por ano, os invernos são frios, muito, muito frios, e os verões quentes. Os campos se transformam gradualmente em desertos. No bioma de deserto temperado, a evaporação e a transpiração são maiores do que a precipitação durante a maior parte do ano, e assim, os solos são secos e pouca água percola através deles para formar córregos e rios. A gente já está quase chegando no fim. Agora, só falta falar dos lugares que têm temperaturas médias abaixo de 5 graus Celsius. A gente sabe que nas latitudes mais altas, ou seja, mais próximo aos polos, as temperaturas frias predominam. Lá chove pouco, porque a água evapora devagar em temperaturas baixas. Mas, apesar disso, os solos costumam ser saturados de água, o que faz com que a disponibilidade de água não seja uma limitação importante nessas regiões. A produtividade biológica é geralmente baixa durante as estações de crescimento do verão, que é curtinho. Ou seja, a quantidade de matéria orgânica produzida no verão é baixa, as plantas crescem pouco. Além disso, as baixas temperaturas reduzem a decomposição da matéria orgânica e a liberação de nutrientes no solo é demorada. Por causa disso, as plantas mantêm suas folhinhas por muitos anos e a vegetação tende a ser perene, vive bastante e são altamente adaptadas às temperaturas frias do inverno. O primeiro bioma dessas regiões frias é a floresta boreal. As florestas boreais ficam na zona de clima 8, têm um clima boreal e são comumente chamadas de taiga. A temperatura anual média costuma ficar abaixo de 5 graus Celsius e os invernos são severos. As chuvas são pouco frequentes e, como a evaporação é lenta, os solos são úmidos na maior parte da estação de crescimento. A vegetação é de bosques densos, com coníferas aciculadas perenes e altas de 10 a 20 metros, como abetos e pinheiros. A serrapilheira aciculada, que se acumula porque o frio reduz a decomposição, produz altos níveis de ácidos orgânicos e, por isso, os solos são ácidos e de baixa fertilidade. A vegetação é extremamente tolerante ao congelamento, considerando que as temperaturas podem atingir menos 60 graus Celsius durante o inverno. Para acabar, bora falar do bioma de tundra. Ele ocorre na zona climática 9 e fica ao norte da floresta boreal. O clima é polar, ou seja, é frio pacas. O solo é permanentemente congelado e atinge uma profundidade de 0,5 a 1 metro durante o curto verão. A precipitação fica normalmente abaixo de 60 milímetros e muitas vezes menos do que isso. Os solos tendem a ser ácidos e contêm poucos nutrientes. Nesse ambiente pobre de nutrientes, as plantas retêm sua folhagem por anos. A vegetação é formada de arbustos lenhosos pequenos que crescem próximo ao solo para se protegerem no inverno embaixo do cobertor de neve e gelo. Isso porque qualquer coisa que se esgueire acima da superfície da neve é cortada por cristais de gelo que passam voando. Ufa, é isso. Antes de encerrar, é bom lembrar que esse é só um dos sistemas de classificação dos biomas. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mio Media Lab.